Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Vamos continuar nossa leitura hoje, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Eu sou Lion Nathan e nós estamos fazendo aqui uma leitura compartilhada. Eu e você, juntos nessa leitura incrível, o livro de Auguste Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Hoje vamos ler o capítulo 10 do livro, que é Conhecer a Geração dos Jovens e Brilhar em Sala de Aula e em Casa. Essa é a 13ª regra de ouro, conhecer a geração dos nossos filhos e alunos. Antes de começar, gostaria de me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou Lion Nathan, eu sou circense e acabei de ser papai também recentemente. Então esse podcast aqui, o Pod Lion, é um podcast de criatividade e paternidade. E nessa primeira temporada eu estou lendo esse belíssimo livro aqui de Auguste Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, para aí estar melhorando, né, a nossa forma de educar, para poder entender melhor esse planeta emoção, como diz o Auguste Cury, né, entender como é que funcionam nossas emoções, porque o filho ele aprende muito mais vendo, né, entendendo, tendo as respostas através de como o pai age do que o pai e os professores falam. Então a primeira coisa que é mais importante é a gente conseguir nos educar. Eu acho que essas 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, ela vai primeiramente ensinar a nos educar, para assim, depois da gente ter essa educação emocional, entender como gerir nossas emoções, a gente poder estar entendendo nossos filhos e poder agir de uma melhor maneira quando for necessário, né? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui a leitura do capítulo 10. 13ª regra de ouro. Conhecer a geração dos nossos filhos e alunos. A humanidade tem passado por transformações no último século jamais vistas na história. Até o século XIX, nunca havíamos passado de 800 milhões de habitantes. A fome estava no encalço da maioria dos que viviam à margem das sociedades. Imagine que a produção e a conservação de alimentos era completamente insuficiente. Colheitas problemáticas associadas às epidemias e à inexistência de vacinas e antibióticos dizimavam milhões de seres humanos inocentes. A esse caldeirão de angústias somava-se as guerras, disputas irracionais, ditaduras inumanas. Viver era ser herói. As vacinas surgiram, os antibióticos apareceram, a produção de alimentos deu um salto. A democracia se expandiu, os direitos civis contagiaram as sociedades e, apesar da loucura das duas guerras mundiais, demos um salto para mais de 7 bilhões de habitantes. Algo inimaginável. O avanço tecnológico foi mais surpreendente ainda. Dizer no passado que teríamos o mundo nas palmas de nossas mãos através de um celular inteligente seria um surto psicótico. O número de informações dobrava a cada 200 anos. Mas comentar que ele dobraria em apenas um ano seria um sintoma de loucura extrema. Pois bem, o mundo mudou, a maneira de ser e interpretar a vida também. Um menino de 8 anos tem mais dados em sua mente do que o arrojado Sócrates ou o arguto Aristóteles. A movimentação de pensamentos na mente de uma criança não é mais a mesma, mas a educação familiar e escolar continua jurássica, ultrapassada. E neste período de transformações incríveis, temos sentido a necessidade de classificar as gerações para não enquadrar as mesmas características nas mais diversas faixas etárias. Indivíduos de épocas distintas têm diferentes expectativas, percepções, sensibilidades, visões de mundo e níveis distintos de ansiedade. A mente de um adolescente de hoje não é a mesma do seu avô. A mente de uma criança tem algumas particularidades distintas da dos seus pais. Múltiplas variáveis, como quem sou, minha personalidade, como estou, meu estado emocional, onde estou, o ambiente social, são contaminadas pelos estímulos de cada momento, deslocando o processo de construção de pensamento e, consequentemente, de interpretação e formação da personalidade. O Homo sapiens é socioemocional. Um jovem do século XIX com certeza tinha características diferentes das de um adolescente dos anos 1950, 1960 ou 1990, do século XX ou de um deste século. Optou-se, apesar das limitações de toda a classificação, por chamar as gerações por nomes específicos. As principais classificações das gerações são: Geração X. A primeira denominação surgida durante o início da Revolução Tecnológica foi a da Geração X. É a geração composta dos filhos dos Baby Boomers, surgida após a Segunda Guerra Mundial. Baby Boomers, uma definição genérica para crianças nascidas durante uma explosão populacional. Baby Boom, uma tradução livre em inglês, explosão de bebês. Os integrantes da Geração X têm sua data de nascimento localizada aproximadamente entre os anos 1960 e 1980, ou um pouco antes. Eles ficaram deslumbrados com a TV, os processos industriais, o telefone, embora centenas de milhões de pessoas ainda estivessem de fora dessa janela desenvolvimentista. O mundo deixou de ser rural e se tornou cada vez mais urbano. O consumismo começou a ser encontrado. A Geração X era a geração transforme. Ela criticava a geração de seus pais, reciclava suas teses, defendia suas ideias, lutava pelos seus sonhos. Era autônoma. Geração Y. A Geração Y, originária da Geração X, foi beneficiada, nutrida e enriquecida com o desenvolvimento tecnológico produzido pela Geração X. A Geração Y é também conhecida como Geração Next ou Millennials. Nem sempre há consenso a respeito do período dessa geração, mas em tese, a maioria da literatura se refere a ela como as pessoas nascidas entre os anos de 1980 e 2000. Ela se desenvolveu não no meio de bombas e canhões, mas no berço da explosão multimídia, da acessibilidade da comunicação, do uso de computadores pessoais, do acesso à internet e do início da superabundante safra dos smartphones. Os filhos ou netos dos baby boomers da Geração X se acham mais espertos, rápidos e inteligentes que seus pais e muito mais que seus avós. Através da internet, foram provocados por estímulos jamais vistos na história. Deram um salto cognitivo no pensamento lógico, adquiriram uma habilidade incrível para lidar com máquinas, mas começaram a ter dificuldade em lidar com seres humanos, em gerir pessoas, em trabalhar seus conflitos, se colocar no lugar dos outros. Flertaram com o egoísmo, egocentrismo e individualismo. O transatlântico da emoção da Geração Y começou a apresentar sérios problemas no casco. É uma safra de seres humanos mais frágil, menos autônoma, pouco resiliente e menos crítica do sistema social. Geração Z. Em seguida, surgiu uma geração super rápida, super antenada, super conectada, a Geração Z. Essa geração é formada por indivíduos que nasceram na era digital, se embriagaram com as redes sociais e com os dispositivos portáteis. Navegam pela internet com incrível facilidade, mas têm dificuldade de navegar nas águas da emoção. Alguns, como os da Geração Y, são preocupados com o meio ambiente, mas não com preservar os recursos naturais do mais delicado dos planetas, o planeta emoção. Embora haja exceções, os membros da Geração Z têm baixo limiar para lidar com frustrações. Pequenos problemas os invadem e os infectam. Paciência nem para remédio. Não suportam esperar, estão sempre insatisfeitos, se entediam com facilidade. 5 minutos sem atividade e já gritam: não tem nada para fazer nessa casa. Conectam-se com as redes sociais, mas raramente falam sobre si mesmos. É questionável a faixa de nascimento dos partícipes da Geração Z, até porque isso depende de cada sociedade. Mas em tese, nasceram de 1990 a 2009. Eles são excessivamente cartesianos. Por quê? Porque têm vergonha de admitir suas falhas e loucuras. Não sabem falar de si mesmos, não conseguem pedir ajuda para superar seus conflitos. Vivem uma persona nas redes sociais. Além disso, são rápidos para julgar e lentos para abraçar. Têm déficit de altruísmo, raramente sabem se colocar no lugar dos outros. Embora se achem gênios, muito mais inteligentes que seus pais e professores, compõem provavelmente a geração mais frágil, insegura, desprotegida, menos autônoma e mais egocêntrica e individualista que já pisou na Terra. A Geração Z não questiona as loucuras do sistema social produzido pelas gerações X e Y. Ao contrário, quer cada vez mais o veneno que produzimos. É um fato, porém, que a geração Z deu um salto cognitivo que, embora inquieta, é espertíssima. Crianças e adolescentes dessa safra de seres humanos, se aprenderem a gerir sua emoção, expandir seu limiar para frustrações e trabalhar seu eu para ser protagonista de sua história, farão coisas incríveis. Poderão revolucionar o mundo. Eu sonho que a geração Z possa se conectar consigo e com a sociedade. Sonho que tenha um caso de amor com sua saúde emocional e com a humanidade. Vamos entrar agora na 14ª regra de ouro. Como ser um educador brilhante em sala de aula? Anota aí. 14ª regra de ouro. Como ser um educador brilhante em sala de aula? Isso serve para os pais também em casa, hein, gente? Ao ser publicado em dezenas de países, sonho que este livro seja lido em um número máximo de nações. Sonho que um grito de alerta ecoe no teatro educacional nas sociedades modernas. Modernas exteriormente, mas emocionalmente são jurássicas, senis, envelhecidas. Querido professor, se os alunos da geração Z não te ouvem, não é porque não querem, mas porque não sabem ouvir a eles mesmos. Se não te valorizam, é porque não sabem proteger sua emoção e se valorizar. Tem conversas paralelas porque são tensos e não sabem gerenciar sua ansiedade. Não os condene, os abrace. Não desanime, alcance-os. Irritabilidade, agitação, inquietação, enfim. O problema deles não é com você, é com eles mesmos. Mas você pode participar do problema expandindo-o, se usar práticas erradas, ou aliviando, se usar ferramentas inteligentes. Não queira sufocar a energia ansiosa dos seus alunos criticando, elevando a voz, perdendo o controle. Essa praxis só vai aumentar o índice GEEI, que é o gasto de energia emocional inútil, deles e seu. Reitere, precisamos mudar a era da educação se quisermos educar com eficiência a geração Z. Da era do bombardeamento de informações para a era do eu como gestor da mente. O racionalismo educacional durou 4 séculos. Precisamos reorganizá-lo. Sob a necessidade de mudança nos paradigmas educacionais, vou enumerar algumas técnicas fundamentais para um professor brilhar na sala de aula na era da ansiedade. Os pais, os casais e os executivos podem também extrair ensinamentos dessas técnicas. Técnica 1. Flutue sua voz. A sala de aula é um restaurante do conhecimento. Professores brilhantes devem flutuar a tonalidade da voz, aumentando-a e diminuindo-a, para não serem cansativos. Professores que têm a mesma tonalidade de voz, a mesma impostação e a mesma postura equivalem ao mesmo prato sem tempero, todos os dias, nada mais cansativo. A voz é a porta de entrada para a mente, assim como a música da emoção. A sala de aula deve ser um restaurante agradável e não um ambiente seco, frio, destituído de aventura. Técnica 2. Teatralize as informações. A sala de aula tem de ser um canteiro de emoções. Teatralizar o conhecimento toca a emoção, aquieta o pensamento, captura a mente dos alunos dispersos, desperta interesse, fomenta motivação. Na era do pensamento acelerado, da ansiedade coletiva, todo professor deveria fazer aulas de teatro. Aprender a gesticular, impostar a voz, transmitir dados, por mais lógicos que sejam, de forma vibrante. Por exemplo, deveria-se falar do átomo e das partículas subatômicas com emoção, romantismo, não apenas flutuando a voz, mas teatralizando o conhecimento, gesticulando, encenando, descrevendo a dança dos elétrons ao redor do núcleo como uma aventura. Deveria-se chamar alunos na frente e fazer dinâmicas para demonstrar a força, fusão e ficção nuclear. Técnica 3. O aluno tem de participar do processo. Não faça da aula um monólogo, não dê aulas de desafios. Os alunos são desafiados constantemente nas redes sociais a dar sua cara para bater pelas mensagens que publicam, a procurar informações na internet. A mente dessa geração detesta ter babás. Ela é arrojada, dinâmica, proativa. Use a ansiedade dessa geração, produzida pela SPA, a favor do crescimento de cada um para produzir janelas light. Reitero. É um crime que querer domar ou adestrar a mente agitada dos alunos da atualidade, como o sistema educacional está fazendo no mundo todo. Os alunos precisam participar do processo e não ser espectadores passivos do conhecimento. Ainda que os alunos não usem celulares em sala de aula, a mente deles está afinada e até modulada pelo mundo digital. nem os próprios alunos sabem por que são tão inquietos. Não dê aulas secas, dê desafios, não faça monólogos frios, promova debates. Leve-os a fazer pesquisa fora e dentro das aulas. E, por favor, elogie os alunos, inclusive os mais difíceis e alienados. Nenhuma participação, nenhuma palavra, ainda que errada, deve ser desprezada. Exalte-os, traga-os no seu coração. Se o aluno for considerado um espectador inerte, não despertará interesse. Eles amam procurar, descobrir, fazer por eles mesmos. Precisam ser valorizados e exaltados como pesquisadores. Caso contrário, o último lugar em que desejarão estar é dentro da sala de aula. Na realidade, milhões deles não suportam o ambiente racionalista e entediante das salas de aulas atuais. Técnica 4. Provoque os alunos. Use a arte da dúvida. Não ensine a matéria, ensine a pensar. Educar é provocar. Educar é inspirar. Educar é ter um caso de amor com o conhecimento. Ninguém ama o que não admira. Ninguém amará seus professores e sua sabedoria se não admirá-los. Professor deve ser mais que um transmissor de informações. Deve ser um mestre que provoca seus alunos, inspira sua criatividade, fomenta sua ousadia, liberta o eu para ser autor de sua história. A dúvida e a pergunta preparam o palco para a resposta brilhar. Na era da ansiedade, os mestres devem ensinar perguntando, questionando, indagando e nunca entregar o conhecimento pronto. Devem transformar a sala de aula num agradável restaurante do conhecimento. É quase inacreditável que a educação cartesiana não entenda que o tamanho das respostas depende das dimensões das dúvidas, que cada resposta é o começo de novas perguntas. Não ensine a matéria, ensine a pensar. Professores não deveriam ensinar fórmulas da matemática, da física ou qualquer competência técnica de forma estéril, mas mostrar como elas surgiram, como as produziu, qual sua utilidade. Técnica 5. Faça avaliações constantes. Na era da ansiedade, demorar 1 ou 2 meses é esperar uma eternidade. Ainda que essas avaliações sejam aplicadas, é melhor fazer avaliações diárias durante a exposição em classe, considerando o debate, a participação, o raciocínio esquemático. Essa técnica aumenta os níveis de concentração e interesse. Técnica 6. Humanize-se como professor. Na era das redes sociais, ainda que haja muitas dissimulações, os alunos querem tocar sentimentos, assimilar emoções, sentir a realidade. Por isso, as propagandas clássicas não funcionam mais e nem os órgãos de imprensa são os poderosos formadores de opinião que já foram. O professor não deve ser um personagem em sala de aula, um ator que comunica algo que só está fora dele, sua matéria. Ele deve ser real, concreto, de carne e osso. Deve se colocar no processo. Falar o tanto quanto possível de alguma de suas experiências, crises, perdas e frustrações pelas quais passou. Essa técnica produz janelas light inesquecíveis, criando pontes inabaláveis entre professores e alunos. Transferir o capital das experiências dos mestres para os educandos é tão ou mais importante quanto transferir o conhecimento. Lembre-se, só amamos quem admiramos. Se o mestre é amado, o conhecimento que possui também o será. Se o mestre é entediante ou rejeitado, muito provavelmente o conhecimento que transmite não será inspirador. Ser mestre da vida é a maior meta de um educador. Técnica 7. Humanize o produtor do conhecimento. Não apenas o professor deve se humanizar, como já expressei no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele tem a responsabilidade de humanizar também o pensador que gerou as ideias, o pesquisador que realizou as descobertas. Na área da ansiedade, um dos maiores erros da educação mundial é não falar de perdas, crises, lágrimas, rejeições, insônias, dos produtos que construíram as informações ensinadas em sala de aula. Sem humanizar o cientista ou o pensador, temos mais chances de gerar alunos frágeis e não fortes, servis e não críticos, conformistas e não ousados, tímidos e não empreendedores. Qual geração mais produziu conhecimento? Aquela em que torno de Freud e Piaget, ou as demais gerações que endeusaram esses pensadores, tornando-os freudianas ou psiegetianas? Sempre é a primeira geração, pois enfrentou as dificuldades, as crises e as deficiências do pensador e também ousou pensar. Técnica 8. Sentar em círculo. Sentar-se em semicírculo pode motivar os alunos e acalmar a agitação. Olhar um nos olhos do outro é relaxante e incentivador. Os níveis de ansiedade são tão altos na geração Z que se escondem atrás da nuca do outro, expande a tensão, facilita conversas paralelas e promove a distração. Técnica 9. Música ambiente. Música ambiente calma aquieta a emoção dos alunos, diminui os níveis de estresse e aumentando os de concentração. No passado, em testes que fizemos em escolas públicas com alto índice de irritabilidade e atritos, a música ambiente expandiu a tranquilidade e o prazer de aprender. Técnica 10. Educar a geração Z. Jamais deveríamos olhar para a história como zumbis intelectuais, esperando o fim da existência chegar. Deveríamos ter garra para interferir e reciclá-la. Temos o direito de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Se tivéssemos as compreensões, criaríamos, nos reinventaríamos e viveríamos muito mais. Seríamos menos palestinos, judeus, europeus, americanos, africanos, asiáticos e mais seres humanos. Membros de uma grande família, a família humana. Teríamos mais Flemings, Sabins, Einsteins, Piaget, Freuds, inclusive mais Steve Jobs e Papas Francisco. Encontraríamos mais pensadores apaixonados por novas ideias que se reergueriam do caos, perderiam o medo de se perder, duvidariam das suas falsas crenças ou pensamentos limitantes. Enfim, seríamos menos deuses e mais seres humanos. Se fôssemos menos cartesianos e mais gestores de nossa emoção, estaríamos mais evoluídos social e cientificamente. Puniríamos menos os erros e aplaudiríamos mais os acertos. Mas, infelizmente, respeitando as exceções, as famílias e as escolas estão desesperadas para educar a geração Y e principalmente a Z. As universidades e as empresas também estão desesperadas para receber e se adaptar a essa geração aparentemente rebelde, mas fascinante e encantadora. O sistema educacional racionalista está doente, formando jovens enquadrados em seus fechados paradigmas. Precisamos ser garimpeiros das ferramentas de ouro para arejar e cultivar os solos de nossa mente e da mente de nossos filhos e alunos. E terminamos então, gente, o capítulo 10. Vamos deixar para o próximo podcast o capítulo 11. O capítulo 11 fala ter alergia a ser entediante, ser repetitivo e passar sermões, dialogar e desenvolver a autoestima. É a 15ª regra de ouro, ser alérgico a ser entediante e repetitivo. Então essa é a 15ª, próximo podcast. Ser alérgico a ser entediante e repetitivo é a nossa próxima leitura. Desde já queria agradecer a você que está me acompanhando aí nessa leitura compartilhada, o incrível livro de Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Esse é o podcast Podlion, de criatividade e paternidade, onde nessa primeira temporada eu vou estar lendo com vocês esse livro. E na segunda temporada nós vamos estar podendo debater melhor sobre uma melhor forma de criar nossos filhos com criatividade e gerindo nossa emoção, para que ele possa crescer vendo as nossas ações e aprendendo de forma real e não apenas de forma virtual. Bem, gente, eu sou o Lion Natan, me segue lá nas redes sociais, meu Instagram é Lion Moura, tem um canal no YouTube também, Lion Natan Vídeos, todos os dias mostrando aqui a realidade do circo com a minha bela família. Queria falar também, mandar um beijão para minha esposa Cíntia Cosme, que está aqui fazendo os seus amigurumes, e a minha filhota que acabou de acordar, que está querendo acordar. Um beijão para vocês duas, amo vocês, e até a próxima, pessoal!